7, com Jorge Coelho e Pacheco Pereira comigo nesta mesa e Lobo Xavier no estúdio do Porto. Aqui na TV24 e na TSF, esta é a Circulatura do Quadrado. E no dia em que António Costa parece ter lançado a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, vamos ter em debate a decisão do Ministro das Finanças e a ignorância do Primeiro-Ministro quanto a mais um financiamento ao novo banco, e que aliás também foi um dos pretextos para a reunião desta noite, e também no programa o recomeço de várias atividades em tempos de pandemia. Hoje começa Jorge Coelho, a quem pergunto se este caso do novo banco pode significar que temos ou tivemos durante um certo período dois governos, ou já agora pelo menos duas pessoas que mandam no governo e que nem sempre estão de acordo.
Como acabámos de ver, nem tivemos, nem temos, nem dois governos, nem duas pessoas que mandam num governo, porque isso seria absolutamente impossível. Conhecem os meus caros amigos o Primeiro-Ministro e, portanto, isso seria algo completamente impossível, sendo ele o Primeiro-Ministro. Eu acho que, como nas nossas vidas e nas empresas onde trabalhamos ou nas tarefas que temos, há dias que correm melhor e outros dias correm pior. E neste capítulo em que estamos aqui a abordar, é evidente que esta questão e a forma como foi abordada e discutida correu mal. Correu francamente mal para o governo até terminar.
E quem terminou é que
há minutos, não é?
Quem é que esteve mal?
Ouça, não é a questão de quem é que esteve mal. De quem não esteve bem foi o país, na minha opinião, porque no momento em que a totalidade dos cidadãos portugueses têm preocupações muito sérias com os problemas que as suas vidas têm, com os problemas que as empresas onde trabalham têm, é desfocada a discussão para aquilo que o governo está a fazer, e bem, de recuperar a economia, de criar condições para que os problemas de saúde também sejam resolvidos. Assim, há um período, felizmente curto, que desfocou esta discussão para questões de outra natureza. E isso é algo que é mau para o país, é mau para as pessoas, e felizmente que todos tiveram o sentido de responsabilidade e a maturidade suficiente para criar condições como para que os problemas que existiam fossem esclarecidos, fossem resolvidos e o governo, de que todos pertencem, fosse reencaminhado na sua ação fundamental, que é o trabalho que está a ser feito.
Primeiro, esta manhã, esta espécie de lançamento em direto da candidatura, da recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa. E depois, esta noite, este comunicado, parecem ao Jorge suficientes para afastar da agenda a questão da divergência séria, pelos vistos, entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças?
Quando as pessoas que nos estão a ouvir tiverem a oportunidade de ler o comunicado saído do gabinete do Primeiro-Ministro...
Ouvimos-o há minutos em direto.
Irão ter a oportunidade de ver que está lá tudo explicado. Quer dizer, e portanto estão lá as coisas explicadas e clarificadas relativamente às questões que se discutiam de forma diversa, como é normal, porque no meio disto tudo a oposição, cumprindo o seu papel de oposição, cavalgou o problema e começou com interpretações diversas acerca disto. Mas isto não tira a responsabilidade de quem tem que criar condições permanentes para que as coisas corram melhor do que neste caso correram. Agora, nós não podemos esquecer-nos de uma coisa que eu vou citar até Mário Centeno, que disse hoje que esta operação do novo banco foi a mais desastrosa resolução bancária alguma vez feita na Europa. E é algo com o qual eu estou de acordo. não é? E que me leva a dizer que o que começa torto, porque isto começou torto, tarde ou nunca se endireita. E é nessa situação em que nos encontramos relativamente a esse problema. Agora, o que é relevante neste momento a referir é que, com a saída deste comunicado, resultado de uma reunião entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, e não quero aqui deixar de referir que, pelo facto de haver estes problemas, que já, felizmente já esclarecidos e resolvidos, as pessoas têm que ter memória no sentido de terem em conta tudo aquilo que cada um deles já fez nestes anos a bem do país. Sobre a questão da candidatura presidencial, eu acho que é absolutamente relevante quando o Primeiro-Ministro de Portugal, numa iniciativa pública, dá conta da sua felicidade em que, no ano que vem, pudesse estar com o atual Presidente da República a visitar de novo a Alta Europa, o que quereria dizer que, tendo havido eleições presidenciais, teria sido reeleito o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas também é preciso aqui dizer que o próprio Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, disse que não éramos agora o momento de estarmos ainda a discutir isso, porque o país tem grandes desafios para cumprir e que, com o espírito de equipa que está criado, que deve continuar nesse papel.
Pacheco Pereira, afinal há condições para Mário Centeno continuar o governo?
Aquilo é teatro puro, aquilo é uma coreografia. É mais que evidente, saem a sorrir, um comunicado longo que provavelmente já estava escrito com antecedência. É uma rábula, é um teatro.
Isso é mais nos partidos.
Não. É teatro puro. Teatro puro. E ambos se comportaram de uma forma que não é fácil de remediar do ponto de vista pessoal. Costa fez afirmações sem estar informado sobre aquilo que tinha acontecido. E Centeno fez uma coisa ainda pior, que aliás pior do ponto de vista do caráter, insinuou que o Primeiro-Ministro já sabia do que se estava a tratar e que, portanto, implicitamente disse que Costa, quando pediu desculpa pelas informações erradas que tinha dado por desconhecimento, de alguma maneira, sabia tudo o que estava a passar. Portanto, estas coisas não se resolvem facilmente entre as pessoas. Aliás, não é novo. As relações entre ambos já há muito tempo que não estão nos seus melhores momentos e eu vejo, aliás, com alguma ironia este teatro e esta coreografia. Agora, também tenho pena que o PS só agora se lembre de dizer que a resolução do novo banco foi o maior desastre ocorrido. Não. Só agora, dessa forma tão clara, só agora.
Não. Você
E em cada momento em que tem que pagar numa operação que é uma operação que, se a maioria das pessoas tivesse uma ideia clara do que é essa operação, quer dizer, levantava-se nas ruas. É muito simples. Nós vendemos aquilo ao desbarato a um fundo americano, com a obrigação de fazer estas entradas de dinheiro, que têm vindo a ser feitas, já vão salvar em 3 mil milhões.
Outra coisa é a venda, não mistura as duas coisas.
Ai não? Duas coisas não têm...
Porque a resolução até foi feita no tempo de um governo. A venda foi feita no tempo de outro, se você está a misturar...
Ambas são más.
Siga para Chico Pereira, até porque...
Tenha calma.
Ainda temos António Lopes Xavier.
Ambas são más.
Isto assim dá mais animação.
Ambas são más. E o que nós estamos a fazer é pagar a um fundo americano para que, quando ele tiver o banco limpinho, o venda com grande lucro. Que esses fundos o que fazem é compram e vendem. E no intervalo nós estamos a limpar o banco e a ajudar o banco a ser rentável para poder ser vendido logo a seguir. Isto é uma operação financeira que obteve um razoável silêncio, pelo menos, de uma parte importante dos dois partidos. Do PSD, que é responsável original por esta solução do Fundo de Resolução, e como eu sempre disse, quando eles se queixavam do Sócrates, e com razão, a herança do Sócrates, isto é a herança de Passos Coelho. E a verdade é que nós estamos...
Mas o Sócrates não foi ele que fez nada disto.
Eu sei, só estou a dizer Da mesma maneira que no tempo do Passos Coelho e da Troika se queixavam da herança do Sócrates, agora estamos a queixar da herança de Passos Coelho. E esta operação teve sempre alguma complicidade do PS, pelo menos nas finanças, e muito silêncio. E só agora é que se lembraram de dizer que era a operação mais desastrosa que tinha ocorrido.
Sempre foi.
Tenho pena.
Sinal que esta divergência foi grave, Pacheco Pereira.
Sinal que a divergência foi grave, sinal que se lembraram agora das culpas, que também têm, não é? Não é só o governo Passos, o governo Costa também tem. E, acima de tudo, continuamos a pagar para limpar um banco para ser vendido com lucro por um fundo que o comprou ao desbarato. E isto é o exemplo das operações financeiras que em muitos países do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, seriam consideradas fraudulentas.
António Lobo Xavier, posso cometer...
Para além do truque do Fundo da Resolução, que é uma
inconfidência em francês, o que me dizia há minutos, posso reproduzir em público?
Pode tudo, pode tudo.
Bom, o António Lobo Xavier mandou-me uma mensagem a dizer Je suis centeno. O que é que isso significa?
Claro que sim, olha, eu começo por lhe dizer que saí de casa a pensar que neste assunto do novo banco ia ter de me bater aí furiosamente com o Pacheco Pereira, mas afinal eu concordo praticamente com tudo o que o Pacheco Pereira, exceto no tom de indignação, que acho...
É uma epifania, você teve uma epifania, só agora.
Ó Pacheco Pereira, não faça isso, espere para esses apartes, quando eu estiver aí...
Teve uma epifania.
Eu depois aí posso também retorquir e aqui à distância é complicado para mim. O que me espanta é a pouca indignação do Pacheco Pereira, porque quanto ao resto, em geral, estou de acordo. Eu não sei bem mesmo por onde hei de começar, de tal maneira esta história é lamentável a vários títulos. Talvez, em primeiro lugar, começar por perceber quem é que tem razão, digamos, do ponto de vista jurídico ou formal. E quem tem razão, obviamente, é Centeno. Centeno tem razão por várias coisas. Primeiro, esta injeção que foi este empréstimo feito ao Fundo de Resolução, apesar das, como diz o próprio Centeno, dessas virgens histéricas que andam todas a gritar, é uma coisa estabelecida em contrato, conhecida há muito tempo e que toda a gente sabe que vai ocorrer. E era bom que os jornalistas, de vez em quando, perguntassem às pessoas, seja da direita ou da esquerda, que estão a arrepelar os cabelos e a dizer que é muito dinheiro e que isto é um descontrole, pedir a esses deputados ou esses líderes partidários que digam, sob palavra de honra, se sabiam ou não sabiam que esta injeção tinha de ocorrer em prazo certo e que não havia forma de a conter ou de a limitar.
Não podia esperar pelo resultado da auditoria, António Lobo Xavier.
E eu até ouvi dizer que a última era a última.
Não há nenhuma forma de esperar pelo resultado da auditoria, não há nenhuma forma, não está nada no contrato, nem nunca esteve no discurso público, qualquer forma de condicionar os pagamentos contratuais a uma auditoria ad hoc. A auditoria de que se fala, do que se falava, era uma auditoria decidida, entretanto, que abrangia não só as operações de financiamento do tempo do BES, mas também todas aquelas operações de gestão de ativos que ocorreram até à presente data. E essa auditoria não podia condicionar nenhum dos elementos do contrato e toda a gente. E quem conhecer o processo, tiver responsabilidades políticas, for deputado, membro da Comissão de Orçamento e Finanças, líder partidário com responsabilidades nessas áreas, que disser que isto não é assim, mente, são mentirosos. É a primeira indignação que queria expressar.
Mas eles não dizem que não é assim, que eles dizem que não se deve fazer.
Dizem, se você for ver, falam como se realmente fosse possível evitar a injeção e como se realmente esperassem que a auditoria viesse trazer informações sobre se sim ou não se devia fazer essa dotação.
Então, qual era o valor da promessa de António Costa?
Oh, Carlos, eu ouço muito mal, deixe-me só acabar.
Estou a perguntar pelo valor da promessa de António Costa.
a promessa de António Costa não se consegue compreender, a não ser por uma precipitação e no calor do debate fazer uma promessa que não poderia cumprir, porque realmente, o orçamento está aprovado, são conhecidos os documentos contratuais de onde sai esta prestação e, portanto, dizer que ficava à espera de uma auditoria para que a transferência fosse feita não é, pelo menos, de uma pessoa bem informada.
Hoje tivemos a confirmação de que o Presidente da República aprovava essa promessa,
António. Carlos, eu assim não consigo falar porque eu não... Eu acho que o Carlos tem de ter atenção que eu estou no Porto, eu não ouço bem.
Eu sei que sim, e estou a contar com a demora da chegada das minhas palavras.
Como o Carlos quiser, se quiser.
O valor da declaração do Presidente da República hoje, António?
Não, falta ainda perceber uma coisa, Carlos, falta antes disso perceber uma coisa, que é o comunicado que o Governo emitiu e de que fala o Jorge Coelho, que é a peça... Da farsa mais espantosa que existe. Eu não sei se repara que o comentário, que o comunicado, o que diz, é que está tudo resolvido porque, afinal, sempre houve uma auditoria antes. Quer dizer, o primeiro-ministro pediu desculpa por ter dito uma coisa que não podia cumprir e por ter dito que ia impedir uma dotação de fundos que já tinha sido feita na véspera, pediu desculpas públicas. E agora, em comunicado, inventaram que afinal verificaram que já havia uma auditoria feita. E qual é essa auditoria? É o facto de as contas do novo banco terem sido auditadas. Isto é inconcebível. No mundo de quem conhece as auditorias e o que é auditar contas, isto é um truque realmente de infantil, de rapazes de liceu. A auditoria de que Costa estava a falar, obviamente, não era a auditoria anual regular que é feita às contas do novo banco. A auditoria de que Costa falava não se fez e a transferência para o novo banco fez-se sem ela. Aquilo que o Carlos me pergunta, não vou fugir a isso, fui ver com cuidado o que é que tinham sido as declarações do Presidente da República. Os jornais disseram imediatamente que tirou o tapete a Centeno, ou que apoiou Costa, e que a direita também, a direita, que neste caso, espantosamente, incluindo o PSD, culpa Centeno em vez de perceber que realmente o grande responsável por tudo isto é António Costa, dando tiros nos pés do ponto de vista tático, mas o que disse o Presidente da República foi que o Estado tem de cumprir os compromissos. E, portanto, não disse nada que o pagamento podia ser diferido à espera que viesse a auditoria, quando ela pudesse vir, fosse em junho ou fosse em julho. Não disse isso. O que disse foi que, do ponto de vista político, era diferente fazer esse pagamento conhecendo em detalhe as operações que existiram no banco, de não conhecendo. Isso é óbvio, também me parece. Agora, ainda que o conhecimento revelasse coisas espantosas ou coisas que nos oferecessem dúvidas, o Estado tinha de cumprir os seus compromissos, ponto. E, portanto, do meu ponto de vista, até a história da própria recandidatura ou apoio à recandidatura de Marcelo foi um movimento, aliás, bem sucedido, para tirar a atenção do público desta situação que é nunca vista.
Jorge Coelho, o António Lobo Xavier acaba de dizer que este comunicado que tenho aqui na minha mão foi um truque, tem um truque.
Então, se ele diz isso, é porque ele pensa isso, faz muito bem em dizer o que pensa. E isso não sei se é truque ou não, não sei, eu não o fiz e, portanto, nem tenho nada a ver com isso. O que eu acho, com toda a sinceridade, relativamente àquilo que se está aqui a discutir, é que havia já aqui uma previsão de que iríamos ter aqui uma situação de crise política instalada esta noite. E quero dizer aqui com toda a sinceridade que fico muito satisfeito enquanto cidadão por nada disso ter acontecido. Porque neste momento, na situação em que estamos a viver, a associar aos problemas todos que estamos a ter, de uma pandemia, com as consequências sociais, com as consequências económicas, haver aqui uma crise política da eventual saída de um ministro com o peso que tem o ministro das Finanças em Portugal, eu achava isso muito mal. quer dizer, e como tal, noticiário em que estive às 8 horas aqui nesta emissão, eu próprio, nesta estação, eu próprio disse que era preciso haver uma enorme maturidade e um sentido de responsabilidade imenso por todas as pessoas que estão envolvidas nisto, no sentido de encontrarem aqui uma solução de fazer com que o país se centrasse naquilo que é fundamental. E o que é fundamental hoje para os portugueses é criar-se, continuar a criar-se a confiança necessária para que o país se desenvolva, começar a haver um espírito positivo, no sentido que este conjunto de medidas que estão a abrir o país comecem a ter sustentabilidade e solidez para que o país se desenvolva, e este tipo de situações que correram mal ao governo. Com isto correu mal ao governo. E não tenho dúvida nenhuma, mas se viesse para aqui dizer o contrário, estava, acho que até era um pouco para me rir. Agora, nesse comunicado, vêm aí explicadas várias coisas, entre as quais a questão que não foi aqui referida, mas eu não quero entrar agora em matérias de um assunto que está resolvido, pelo menos formalmente, relativamente à tal auditoria que estava agora o António Lobocheira vier a falar, é o último ponto desse comunicado, em que é referido que ela vai ser concluída, devia ter sido apresentada até ao fim do mês passado, não foi. Ela foi aprovada por o governo há cerca de um ano, na última polémica que houve de transferência de dinheiro para o novo banco, e foi assumido esse compromisso de fazer essa auditoria. É claro que foram feitas outras, estão no contrato, uma até é do BCE e outra de outras instituições. Não tem uma coisa a ver com outra. Esta auditoria tem uma componente mais política e está aí referida no comunicado como vai ser terminada e divulgada, ou seja, o Primeiro-Ministro não ficou em causa também aquilo que eu disse, que ele disse, e vem consolidar a questão central que foi referida, da questão da deficiente comunicação entre as partes, felizmente resolvida hoje, e espero que amanhã tudo a 100% a trabalhar naquilo que é central a trabalhar.
Pacheco Pereira, quando estava o José Pacheco Pereira a ouvir o António Lobo Xavier, reparei que insistentemente ia dizendo: eu ouvi as declarações. O que é que ele ouviu nas declarações do Presidente da República?
O Presidente da República, no fundo, apoia a posição que o Primeiro-Ministro tomou. Ou seja, que não devia haver uma injeção de capital. Ele não contesta que ela se possa fazer. O que ele diz é que não devia haver antes do final da auditoria. Vamos lá ver, isto é tudo ficcional. E eu acho que nós ficámos com uma doença depois desta questão.
Mas é ficcional?
Eu digo o que é ficcional, é quase tudo. O Fundo de Resolução é a coisa mais ficcional que existe. Ou seja, é suposto serem os bancos a pagarem os desastres dos outros bancos, e na realidade quem está a pagar o desastre dos outros bancos somos nós.
E os outros bancos também.
Sim, mas sim.
Ah, não, mas
sim,
é verdade,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Mas, no essencial, é uma ficção. Tudo que se tem passado agora, pelos vistos, vocês tiveram uma epifania sobre o desastre que foi esta operação. Há uma série da Netflix chamada Dirty Money. Agora que as pessoas estão muitas vezes em casa e muitas têm possibilidade de ver a Netflix, vejam. Porque é um documentário retratando um conjunto de casos de ou fraudes ou excessos do sistema bancário ou do dinheiro em geral, e muito próximo de muitas coisas que aconteceram por cá. Vale a pena ver. Portanto, a realidade é esta. Eu também já ouvi dizer, numa das últimas injeções de capital, que era a última. Já ouvi dizer que era a última, e a última, depois vem outra a seguir, agora também deve vir outra a seguir.
Agora não se deixe enganar, que ainda falta uma.
Sim,
está no contrato,
sim.
Isso agora olha, também eu muito lhe digo, não é?
Eu acho uma graça que as pessoas
sejam
felizes.
São mais ou menos 1.000 milhões de euros por ano, ainda falta uma.
Está bem, que o Estado português, com o dinheiro dos contribuintes, participe numa operação predatória, sabendo tudo sobre essa operação, e no fundo, lhe dê caução.
António Lobo Xavier.
O que eu posso dizer são várias coisas. Em primeiro lugar, olhando hoje, é preciso ver nós estamos a olhar para trás com aquilo que conhecemos hoje. E com aquilo que conhecemos hoje, eu não vejo razões para dizer que a resolução é muito pior do que o contrato que o governo do PS arranjou com a Lone Star. Acho que as duas coisas, olhando, vendo hoje o que se passou, as duas coisas foram bastante mal imaginadas e mal pensadas. A resolução, claramente, já falámos, e o contrato também, como solução para o problema do novo banco, também hoje já se conhecem, teria sido preferível muitas outras soluções, inclusivamente a Caixa ficar com grande parte dito por mim, tem algum valor, a Caixa ficar com grande parte do novo banco. Mas enfim, os compromissos e as decisões foram tomadas num certo tempo e aí estão, mas não nos comecemos agora a fingir de surpreendidos cada vez que se cumprem os atos. Não é o caso do Pacheco Pereira, é o caso de vários políticos que eu vi, inclusivamente com responsabilidades, e alguns do meu partido, se quiser, que estavam muito espantados com os milhões, que acham que é muitos milhões, como se realmente houvesse alguma oportunidade no Parlamento de pôr menos 10 ou menos 30 ou menos 40, sem pôr em risco a responsabilidade e a credibilidade da República Portuguesa. O Fundo de Resolução, o Pacheco Pereira diz sempre isto, mas em nome do rigor, isto só é pago pelos contribuintes se, feitas as contas, no final, os bancos não pagarem aquilo que têm de pagar. Porque quem tem de pagar são os bancos, não é o Estado português nem os contribuintes.
Em que prazo?
Há algum risco para os contribuintes portugueses? Há, sim senhora. Se os bancos não forem capazes de pagar a dívida, há um risco. Mas não há pagamento efetivo por parte dos contribuintes para já. Mas há um risco. Não vale a pena escamotear. A terceira coisa é a de que, apesar de tudo, apesar de ter razão, a entrevista do Ministro das Finanças, que eu acho que seria trágico para Portugal que ele saísse agora no meio deste turbilhão de acontecimentos relativamente fúteis, o Ministro das Finanças dá uma entrevista em que explica a sua própria situação pessoal completamente centrada nele e nas suas conveniências. É de uma frieza que é muito raro ver num ministro em funções. Não tem uma palavra simpática para o primeiro-ministro. O que é normal nas regras de solidariedade dos governos das democracias ocidentais e do relacionamento decente entre as pessoas? É proteger o primeiro-ministro. O Colégio de Ministros protege o primeiro-ministro, não com mentiras, mas há formas de dizer a verdade. Não custava nada a Centeno dizer que também ele tinha alguma culpa em não advertir o primeiro-ministro do ritmo que os pagamentos tinham e das datas em que iam ocorrer. Não lhe custava nada dizer isso, mas não foi gelado e frio. A entrevista é terrível para António Costa, é de uma falta de solidariedade enorme e mostra que, de facto, há coisas que se diziam e que agora se verificam. Há dois governos, só que um é o governo de António Costa, o outro é um governo só de uma pessoa, o Ministro das Finanças.
E os
não
amigos?
Tem solidariedade
e os amigos,
com os outros, nem com o Primeiro-Ministro, vive só. Ele tem muitos créditos, há coisas com certeza que o país lhe deve e há coisas que fez bem, mas este é o retrato da situação, do meu ponto de vista.
A 20 minutos, mais ou menos, do fim do programa, pergunto se podemos avançar para o próximo tema.
Eu não posso acrescentar nada à sua Presidente da República, só?
Por mim pode.
Que não tive oportunidade de falar. É muito rápido.
Bom.
Eu já vi diretamente uma situação deste género, quando Cavaco Silva apoiou Mário Soares. Eu fui uma das pessoas que foi para a candidatura de Mário Soares para representar o PSD. É uma asneira crassa, por uma razão muito simples. O segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa não vai ser igual ao primeiro. E vai colocar-se numa situação muito difícil para o governo. Isso está escrito nas estrelas, como dizia o outro. E, portanto, eu percebo porque é que Cavaco Silva tomou essa posição, porque é que António Costa tomou essa posição. É uma questão pragmática no curto prazo, mas depois pagam a longo prazo.
Pacheco Pereira, tínhamos adjudicado justamente para si o segundo tema, que tem que ver com o facto de, na próxima semana, voltarem as creches, algumas aulas presenciais, refeições em restaurantes, o futebol, que também espera ter jogos já a 4 de junho.
Com as equipas todas infectadas.
E até as touradas querem recomeço. Suponho que, neste caso, essa é a última das preocupações do Pacheco Pereira.
Não, a não ser que obriguem os touros a usar máscara. Os touros com máscara, os forcados com máscara, os cavalos com máscara. Não, isso é uma coisa ridícula. A minha posição sobre as touradas é conhecida. Não acho que seja um espetáculo com valor cultural. Agora, eu não sou contra que se vá fazendo uma abertura faseada, só que eu não ouço falar de duas coisas. Não ouço falar do controle, tem que haver um incremento do controle para saber se o que está a ser aberto cumpre as condições da sua abertura, e há um segundo elemento, é saber qual é a responsabilidade que têm os que abrirem e não cumprirem as regras. Quer dizer, e poderem dar origem, por exemplo, a um surto infeccioso num restaurante, ou numa loja, ou num campo de futebol. Portanto, cumpridas estas duas coisas, eu não tenho nada contra. Agora, as touradas. Então a gente sabe que eu acho que as touradas é uma manifestação bárbara de torturar um animal em público para gáudio.
Não há decisão sobre isso, há um pedido da...
Há um pedido para o touro. Lá,
okay. Para o touro, sim.
Para o touro. Está bem. São os amigos dos touros. Dizem sempre,
são
muito amigos dos touros.
Setor.
Muito amigos dos touros e depois matam-nos e torturam-nos. É muito simples. Se puserem máscara nessa cavalaria toda e no touro, não, acho engraçado. É um espetáculo ridículo.
Jorge Coelho, preocupações em relação a este desconfinamento com o recomeço de algumas atividades em algumas áreas?
Sinal muito positivo relativamente à forma como as coisas têm corrido aqui em Portugal, felizmente bem melhor do que em muitos outros países no mundo. Nós tivemos uma situação do ponto de vista sanitário complexa, não está resolvida, mas está controlada, e eu acho que as pessoas têm bem a noção que a situação está controlada, porque o nosso Serviço Nacional de Saúde teve a capacidade de fazer com que ela estivesse controlada e, acima de tudo, aquilo que foi, que está a ser o comportamento cívico das pessoas que fizeram em conjunto, criaram as condições para que se passassem estas fases em que estamos agora. Ainda estamos a viver a primeira fase. Amanhã vai haver uma reunião com os especialistas para analisar a evolução que tem havido durante este tempo e para tomar uma decisão se passa ou não à segunda fase, que são essas questões que o Carlos acabou de referir, a abertura dos restaurantes, a abertura dessas questões todas que esteve a referir, mas o que nós podemos dizer, pelo menos à primeira vista, nestes primeiros 15 dias, é que as coisas correram genericamente bem. O uso da máscara, das máscaras, está a ser bem concretizado nos sítios todos onde há indicações que as mesmas devam ser utilizadas. As lojas que estão abertas são aquelas que a deliberação permite que estejam abertas. As coisas estão a correr bem e espero que continuem a correr, porque é evidentemente, do ponto de vista da evolução da nossa economia, é absolutamente fundamental que haja este sentido de forma prudente, de forma escalonada, vá havendo abertura de mais instituições e de mais locais de onde se desenvolvam atividades comerciais para que o país se normalize. A questão que o Pacheco coloca é muito importante e pertinente, que é a questão do controlo disto tudo.
Parece-lhe possível um controlo eficaz?
Eu acho que em Portugal há um conjunto vasto de instituições, desde a ASAI, à Direção-Geral de Saúde, todas as instituições que têm, que se tiveram a preparar, a formar, a preparar, para que poderem exercer as suas funções. Aquilo que nós temos visto, por exemplo, das forças de segurança, é que têm tido um comportamento extraordinário no sentido de um controle, de uma eficácia total ao cumprimento de tudo aquilo que tem sido determinado. Isso é um excelente exemplo daquilo que, até nessa matéria, o civismo dos portugueses relativamente a isso. E, portanto, eu estou confiante que as pessoas não querem é que isto volte para trás, que relativamente à parte da sua saúde, mas também todas as pessoas estão já muito cansadas da vida que têm, de estarem em casa, de não poderem ter uma vida normal, e o país como um todo precisa da sua economia a funcionar, e como tal são precisas, eu vou repetir o que já disse há bocadinho, são duas questões absolutamente centrais. A primeira é a questão da confiança. Tem que haver confiança por parte das pessoas, de poderem ir nos transportes públicos, de poderem andar nos sítios onde se sintam seguras de que não são infectadas. Em segundo lugar, tem que haver, digamos, isto tem que ser fomentador de um espírito positivo que conseguimos até agora fazer o que era importante fazer e vamos continuar a fazer para que o país normalize, que é aquilo que os portugueses estão ávidos que aconteça.
António Lobo Xavier, parece-lhe que é possível assegurar mecanismos de controlo eficazes para cumprir esta nova etapa?
Depende do que é que se está a falar quando referimos os mecanismos de controle. Porque se as pessoas acham que é alguma vez ou que será alguma vez possível garantir que não há menor probabilidade de contágio num restaurante ou numa loja ou numa creche, se as pessoas estão à espera disso, de mecanismos e regras que assegurem que é absoluto, se cumpridos, é absolutamente impossível alguém ser infectado. Bom, o melhor é dizer-lhe já que não existe isso. Não é possível num restaurante ou numa creche garantir a qualquer pessoa que, cumprindo-se as regras que estão estabelecidas, não vão tocar em superfícies ou objetos que outros já tocaram e provavelmente outros infectados. Não é possível. E, portanto, não é possível colocar a responsabilidade pelo risco totalmente do lado das creches, dos restaurantes ou destas lojas que vão abrir. E, portanto, isto depende da consciência das pessoas e do conhecimento de que envolve esta vida que agora começa, envolve um certo risco e especiais responsabilidades. As responsabilidades, obviamente, dos lojistas, dos donos dos restaurantes, dos donos das creches, obviamente os responsáveis por todos esses estabelecimentos, obviamente responsabilidade por cumprir as regras. Mas, sobretudo, responsabilidade dos pais, responsabilidade dos utilizadores, dos compradores e dos clientes, porque não existe nenhuma forma, num restaurante, eu conversei para poder falar, para não ser completamente alheio e abstrato, conversei com vários donos de restaurantes. Vão todos cumprir as regras. Mas é impossível garantir que há coisas que não acontecem. Aliás, se virem os jornais e as redes sociais, estão cheias de pequenas charges em que as pessoas vão apontando as impossibilidades de controle e as formas de contacto que se podem inventar apesar destas restrições. Bom, seria estranho que neste mar legislativo e regulamentar que Portugal estivesse a inventar completamente sobre o joelho. Isso podia acontecer e se calhar em alguma medida acontece. Mas em geral estas regras, existem regras deste tipo, regras que nos fazem rir, regras que até nos parecem em alguns casos impossíveis de cumprir, regras que tornam a experiência na creche ou no restaurante, ou na loja, uma experiência surreal. Estas regras existem em países que não brincam com estas coisas, como a Dinamarca, existem em muitos outros países que estão a levantar o confinamento. Mas isto tem uma elevada dose de risco, que depende, e cada um tem de fazer o seu próprio juízo sobre o risco. Cada um tem de cumprir as suas obrigações e fazer um juízo sobre o risco. Realmente, sem confiança, não se retoma a vida. E, portanto,
isso quer dizer, António Lobo Xavier, que para a semana, se for a um restaurante, vai pensar muitas vezes se vai ou não vai primeiro e depois vai muito desconfiado?
Eu tenho receios, eu não sou daqueles que acham que isto não é um problema nenhum, que isto não traz sequelas, isto só atinge os outros. Eu não acho isso. Eu tenho os meus próprios receios, tenho receio dos outros e do que possa causar aos outros. Não posso, não imagino que vá continuar, que vá na próxima semana começar a minha vida em restaurantes como a tinha em fevereiro. Isso não, não posso assegurar. Vou tentar visitar os restaurantes de que sou cliente ou até amigo, mas com as minhas cautelas e os meus receios, a procurar ajudar a que se retome a confiança, mas com muitos receios e cautelas.
Pacheco Pereira, quer partilhar connosco a
Uma
livraria, o Jorge Coelho dizia-me também já foi uma livraria.
É uma livraria.
Deixa-me perguntar ao António se entretanto também foi uma livraria.
Não, eu não fui a uma livraria ainda, não fui. Eu não fui a lado nenhum, só venho ao estúdio da TVI.
Experiência não, na livraria, por
não, boa. O problema aqui é preciso ter muito cuidado com este discurso do António, não é porque ele pretenda isso, é porque ele é muito desresponsabilizante. Quer dizer, tem que haver, não adianta fazer longas listas burocráticas de instruções, não adianta. As das creches, em alguns casos, são impossíveis. Mas tem que haver alguém que se responsabilize. E esse alguém não pode ser apenas o que quer abrir um negócio. Quer dizer, só para provocar em Lisboa, podem pegar na EML, dar-lhe um curso de atualização e pôr a EML, que é muito eficaz, a apanhar multas, a controlar se o que está a abrir conforme as regras. Portanto, não é possível garantir...
Já existe a EML, o organismo público, a SAI, é essa função.
Eu sei, mas não chega. Vai ser preciso mais. Não, isto é uma brincadeira. O que eu estou a dizer é, eu estou de acordo com o Lopes Xavier, não é possível zero casos. Não é possível, estou de acordo. Mas também não se pode achar normal que eles apareçam por falta de cuidado. Eu chamo sempre a atenção de que durante o período mais duro do confinamento houve cerca de 200 estabelecimentos comerciais que foram encerrados à força. Quer dizer, Portugal não é um país... A gente pode achar que é importante a confiança e que é muito importante tudo... Mas as coisas na prática são muito mais imperfeitas e, portanto, vamos tentar diminuir a imperfeição.
Jorge Coelho, quer partilhar connosco a experiência de uma ida à livraria?
Eu quero informá-los que eu vou trabalhar todos os dias, quer dizer, para o meu escritório. E, portanto, tenho um escritório, o meu escritório é perto da minha casa e, portanto, está praticamente tudo em teletrabalho. E, portanto, mas eu tenho que sair de casa, quer dizer, não, e portanto, ao contrário do António Lobo Xavier, tenho essa possibilidade, e isso para mim, para a minha forma de estar no dia-a-dia, faz-me bem, quer dizer, e portanto vou comprar os jornais, compro as regras todas, não de distanciamento social, mas eu ando, eu não sou capaz de estar mais de 2 dias sem ver mar, isso é uma coisa que me perturba completamente o espírito, portanto fui-me adaptando, cumprindo as regras todas, a isto tudo, e portanto tenho ido aos sítios onde é possível ir, mas assim que foi possível, fui a uma livraria, fui comprar livros, que é das coisas que eu mais aprecio. Também constato que ainda há poucas lojas abertas e estou convicto que a partir de segunda-feira, que é quando começam a abrir as pastelarias, os restaurantes, outro tipo de coisas, vai haver outra vida nas cidades e nas vilas e no país inteiro. Para quem visita, por exemplo, os eixos centrais de Lisboa, como eu faço todos os sábados de manhã, de carro, para ver como é que estão as coisas. O Chiado tem muito pouca gente, a Baixa tem muito pouca gente, mas, por exemplo, um bairro como Alvalade, que é um bairro residencial, já tem mais pessoas nas ruas, que são as pessoas que ali vivem, já tem mais lojas abertas. Ou seja, as cidades, o país está a abrir devagarinho, aos poucos. Agora, o António Lobo Xavier tem razão completamente numa coisa, mas isso foi assumido pela própria Direção-Geral de Saúde, como é evidente. Qualquer medida destas que está a ser tomada de abertura, aí o risco é logo imediatamente superior, porque a possibilidade de haver contágio num país em que tem um indicador, por exemplo, na região de Lisboa, cada pessoa infectada ela tem a possibilidade de infectar por uma vírgula tal, isto é evidente que enquanto não tiver resolvido, e isso só se resolverá com antivirais ou com uma vacina, isso, o risco é sempre grande. Agora, nós também temos que nos interiorizar, que temos que nos organizar do ponto de vista do funcionamento da sociedade para ter em conta que temos aqui este problema como existe em todo o mundo. Temos é cumprir as regras e isso depende também muito de nós. Uma última nota. Os 200 estabelecimentos que o Pacheco refere. Olha, eu interpreto isso até como um país muito cumpridor. Estamos a falar de milhares de empresas. Se você me está a dizer, eu também já tinha lido, que há só 200 que foram encerrados à força, imagino que devem ter sido tasquinhas, coisinhas pequenas, de pessoas que se calhar, se não era aquilo para poderem comer ao fim do dia, não tinham outra possibilidade.
Eu reconheço isso.
Meus caros,
é compreensível.
Estou com a angústia do moderador que tem ainda 3 minutos de programa, mas não pode, obviamente, lançar um tema novo. António Lopes Xavier, quer voltar a este ou quer aproveitar para dizer se acompanha críticas do seu partido a que tenha havido a inclusão de parte de um programa de Rui Tavares no ensino à distância, numa aula de ensino à distância?
Não me custa falar sobre isso, não. Não acompanho essas críticas na medida em que fui ver o episódio e não se passa lá nada daquilo que vi escrito. E, portanto, o que vi nesse episódio foram umas ideias sobre a grande exposição e sobre o regime de Salazar e sobre os artistas e a propaganda, que é mais ou menos a vulgata, tanto à esquerda como à direita, sobre essa matéria. E, portanto, quer dizer, as palavras... O problema é que as palavras colocadas dessa forma nas redes sociais obrigam a desmarcar as pessoas, não por causa da ideologia, mas por causa da verdade ou do que pensam serenamente e seriamente. Ora, eu não posso dizer que aquelas palavras anódinas relativamente insignificantes sobre a exposição... Isso que fosse uma intrusão ignóbil da tentativa de colocar o socialismo nos programas de escola. E, portanto, quer dizer, acho que foi feita uma grande gritaria por muito pouco e depois não posso acompanhar, obviamente, porque o que não quer dizer que não haja esquerdismo a mais e que não estejamos mergulhados em esquerdismo.
Temos de partilhar o tempo, António.
O problema é que não, naquele caso concreto não havia razão para tanto alarme.
Pacheco Pereira, com
este,
pouco mais de um minuto.
Este tema do marxismo cultural e tudo é daquelas coisas que me torna presunçoso. Quer dizer, porque a ignorância sobre estas matérias é tão grande que, de facto, um tipo fica que sabe alguma coisa sobre aquilo, fica presunçoso. Começa porque há, de facto, uma hegemonia, ou pelo menos uma força importante, no plano cultural e em alguns aspectos das ciências sociais, do esquerdismo. Mas esquerdismo e marxismo não é a mesma coisa. E o marxismo cultural é uma expressão que é muito contraditória nos seus termos. Marx escreveu meia dúzia de páginas sobre questões culturais, admitiu a existência de uma relativa autonomia da cultura, mas o marxismo caracteriza-se por uma interpretação completamente diferente. Agora, as pessoas usam estes termos e estas classificações com pura ignorância e, portanto, eu nessas alturas fico presunçoso. Se quiserem explicações, eu dou.
Opinião com que terminamos o programa de hoje, daqui a 8 dias. Esperamos retomar a circulatura do quadrado na TVI24 e na TSF, como sempre, com Jorge Coelho, Lopes Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana e ânimo forte.